Ciao Tomo.
Che ha assinato tu? Non sei che ha assinato.
Tu chiamare otto, che c'è qualcosa di curioso. Vuoi chiamare otto? Tu chiamare otto. Vai in quella giornata che cominciamo. Ok, già mesmo. Già vem, o 13º.
Senhores deputados, vamos dar início à reunião. A ordem de trabalho foi distribuída com a devida antecedência. Temos vários pontos, peço-me que no geral serão rápidos, relativamente rápidos. Iremos começar pela aprovação das atas 118 e 119. Senhores deputados, têm alguma questão a colocar?
Nada.
Atas, nada? Muito bem, podemos passar à votação então?
Não, não.
Ah, não? Eu só sugeri uma pequena alteração. Ah, é? Faz favor, Sr. Deputado Aberta Cabral.
Senhor Presidente, não é nada de especial, mas clarifica o texto. Tem a ver com a audição do Ministro dos Negócios Estrangeiros. E nesta, na segunda ronda de perguntas, não é? Quando diz aqui os Srs. Deputados Aberta Cabral, Maria Luz Rosinha, João Vasconcelos, António Ventura e Lara Martins, referem-se a outros aspectos. Portanto, no âmbito da segunda ronda, colocaram questões referentes a outros aspectos, e depois diz, ao fim previsto para a base das lajes. Isso pode gerar confusão, porque a base das lajes não está em causa o seu fim. Portanto, o que está em causa aqui, a pergunta era quanto aos usos alternativos previstos para a base das lajes. Eu não quero que fique o fim da base das lajes na ata. Mesmo como pergunta. 4, tá? Inês? Quer dizer, não altera o sentido, porque eu sei que o sentido é esse, mas pode gerar mais interpretações. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Mais alguma questão? Passamos então à votação. Votamos as duas em conjunto com esta alteração proposta pelo Sr. Deputado Aberta Cabral. Atas 118 e 119, Srs. Deputados que votam contra, que se abstêm, foram aprovadas por unanimidade. Eu, antes de dar início à ordem de trabalhos, gostaria de colocar uma questão à Comissão e pedir a vossa atenção. Nós temos para votação, na especialidade, uma proposta de lei 98/13, que altera o regime de atribuição de títulos de utilização do domínio público hídrico relativamente a situações existentes não tituladas, para clarificar. É uma alteração à lei da água que permitirá que a comunidade de pescadores. É uma alteração à lei da água que permitirá que a comunidade de pescadores da Colatra, no Algarve, possa permanecer durante mais algum tempo, pelo menos, no território da Colatra, precisamente. Para isso é necessário esta alteração. Nós tínhamos dado um prazo até amanhã para a apresentação de propostas, temos consultado os vários grupos parlamentares, têm-nos dito que não têm nenhuma proposta a apresentar e que, em princípio, estariam disponíveis para votar hoje, de modo a agilizar o processo e a que as medidas que permitam a requalificação daquela área e, portanto, a permanência dos pescadores da Colatra seja feita com a maior celeridade possível. E, portanto, eu tenho aqui a indicação do Sr. Deputado André Silva, do PAN, que não tem nenhuma proposta a apresentar e que estará disponível para votar favoravelmente. Tenho indicação também do PCP, que também não tem propostas para apresentar e está disponível para votar favoravelmente. E em relação aos grupos parlamentares que estão aqui presentes, gostaria que se pronunciassem também, a ver se é possível nós votarmos hoje na especialidade e agilizar este processo.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado José Carlos Barros, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Pela nossa parte, estamos em condições de votar e não desejamos apresentar nenhuma proposta de alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Carlos Barros. Sr. Deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. presumo que também...
Nós não estávamos à espera de que isto surgisse hoje e tínhamos uma proposta de alteração numa linha, uma coisa muito de pormenor, que o deputado João Vasconcelos tem preparada. Se pudéssemos deixar isto para o final da ordem de trabalhos, eu talvez conseguisse resolver até lá.
Muito bem.
Pode ser.
Então ficará para o final da ordem de trabalhos. Passamos então para o ponto seguinte. A intenção de colocar isto logo no início da ordem de trabalhos é precisamente esta. Se houvesse alguma questão a clarificar, houvesse tempo suficiente para isso. Vamos então ao ponto 2 das petições. Admissibilidade da petição 431/13, terceira sessão, solicitam a adoção de medidas com vista à defesa do alojamento local sustentável. Esta petição, o relatório desta petição cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Fica o Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista, como relator desta petição. Ponto 3, iniciativas legislativas que chegaram à Comissão. Projeto de Lei 574/13 da 2ª Sessão, do PCP. Terceira alteração ao Decreto-Lei nº 128/2014, 29 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 63/2015, 23 de abril, que estabelece o regime jurídico da exploração dos estabelecimentos de alojamento local. O relator é o Sr. Deputado Luís Vilhena, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu posso fazer a apresentação das duas propostas em conjunto?
Muito bem. Faz favor.
Bom.
Portanto, será...
Será
a do PCP?
Fiz o relatório das duas, do Bloco...
Sr. Deputado, eu pedia um pouco de silêncio, por favor.
Eu fiz o relatório das duas propostas, do Bloco de Esquerda e do PCP, e propunha fazer a apresentação... das mesmas de seguida.
Faz favor, Sr. Deputado.
Bom, as propostas apresentadas, tanto estas duas como também as do CDS ou as do PS, surgem, de certa forma, como reação a um fenómeno que, não sendo novo, ganhou uma expressão significativa nos últimos, digamos, 5 ou 7 anos. E, por isso, tem tido uma repercussão assinalável junto da sociedade civil, da opinião pública e na transformação de algumas partes de certas cidades e de alguns lugares. Como disse, a questão do alojamento local não é nova. Nos tempos mais chegados conhecemos bem o caso do Algarve e outras zonas de veraneio, mas posso-vos dizer também que na Madeira o alojamento local já existe desde 1830, quando a ilha começou a ser aconselhada por médicos ingleses para a cura de ares e as guest houses começaram a ocupar as casas de madeirenses. Concretamente e relativamente a estas duas propostas, notei que não é reconhecido em ambos os casos, de forma clara e expressiva, que a atratividade turística por determinadas zonas de algumas cidades contribuiu também para a requalificação urbana e do edificado de muitos lugares, muitos deles em decadência, também há que o reconhecer. Assim, as propostas focam-se essencialmente, tanto a do Bloco de Esquerda como a do PCP, embora de diferentes formas, mas focam-se em corrigir ou minimizar os impactos negativos que o alojamento local tem tido em algumas partes de algumas cidades. Também acontece que todos os projetos de lei que até agora foram apresentados analisam o problema e colocam as soluções, tendo apenas em conta os fenómenos que têm surgido nas grandes cidades de Lisboa e Porto e outras também de tradição turística, esquecendo que a lei também se aplica a todo o país, inclusive às zonas rurais. Relativamente à proposta do PCP, esta reconhece que não é apenas um fenómeno do alojamento local e da turistificação de partes da cidade que têm contribuído para a gentrificação de algumas partes, e acaba por centrar a sua exposição de motivos nos efeitos sociais que existem na descaracterização dos lugares e também no acesso à habitação pela população que tradicionalmente aí vivia e que tem sido afastada. Relativamente às propostas em concreto, a proposta do PCP aponta para dois tipos de solução. Uma que dá ao condomínio a possibilidade da existência ou não de unidades de alojamento local quando se localizem edifícios em conjuntos habitacionais em que haja partes comuns, embora não especifique se é aplicável aos três tipos de alojamento local identificados na lei atual ou não. A outra proposta do PCP passa para as câmaras municipais a possibilidade de gerirem e condicionarem o licenciamento de unidades de alojamento local a partir de regulamentos municipais ou eventualmente serem integradas em políticas de cidade, estratégias ou planos. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, basicamente identifica o mesmo tipo de problemas, reconhece também que o caráter dos lugares é construído por uma série de fatores que incluem também as populações que aí tradicionalmente vivem, algum tipo de comércio de proximidade, associações, clubes locais, etc., que é aconselhável haver diversidade no tipo de funções que ocupam os lugares e que é interessante quando a mistura de vários tipos de habitantes acontece nos vários lugares das cidades. Entendem também ser importante que este tipo de fenómenos, quer seja o da turistificação, como seja o da gentrificação, possam ser geridos pelos municípios e inseridos em políticas de cidade, a bem do interesse comum, da sustentabilidade, da qualidade de vida dos cidadãos, mantendo, ao mesmo tempo, os fatores de atratividade turística dessas partes das cidades e dos lugares. A proposta do Bloco, não condicionando a existência, agora relativamente às propostas em concreto, não condicionando a existência de unidades de alojamento local à autorização prévia do condomínio, como fazia a do PCP, propõe alterar a definição de alojamento local, dependo eu, para que se distinga a prestação de serviços de alojamento local, digamos, amadora e pontual, de outros serviços mais profissionalizados e permanentes. Há um ponto que é colocado nesta proposta, que é a questão dos 90 dias, ou seja, de cada alojamento local só não poder exceder os 90 dias de aluguer, embora esta opção não apareça na proposta, não apareça justificada, não se percebe exatamente porque é que isso acontece. O Bloco propõe também outra alteração que passa por um aditamento do Decreto-Lei 39/2008, propondo uma definição pormenorizada dos denominados hostas, para os distinguir, suponho eu também, de outras unidades de alojamento local ou unidades de hoteleiras. Concluindo, eu julgo que ambas as propostas abordam uma boa parte deste fenómeno. Contêm propostas de soluções para enquadrar as transformações de que os lugares e as cidades estão a ser objeto e julgo fazerem parte de um bom ponto de partida para uma discussão interessante sobre este tema. Eu queria terminar deixando aqui dois parágrafos apenas para reflexão, uma vez que julgo que vamos debater este assunto aqui nesta comissão, eventualmente também em coordenação com a 6ª Comissão de Economia. Como eu disse, a questão do alojamento local não é nova. Nos tempos mais chegados conhecemos o Algarve, como eu disse há bocado, e também outras zonas de veraneio, e na Madeira temos o alojamento local desde o primeiro quartel do século XIX. Posso dizer-vos que durante o século XIX, também houve esse afidalgamento, que, como se diz em inglês, gentrification, não é? De algumas partes do Funchal. Portanto, há quase 200 anos atrás, aconteceu um fenómeno semelhante ao que acontece nas zonas mais turísticas do nosso país. Edifícios de habitação adaptados para receber turistas, casas populares substituídas por outras onde se partilhavam partes de casa para turistas, exploração de pequenas quintas urbanas para alugar a turistas, e até a construção de hotéis urbanos ou de uma tipologia também própria da Madeira, a que se chamou mesmo quintas de aluguer. Aqui em Lisboa temos o bairro Alto, é um bom exemplo de gentrificação ou de afidalgamento de uma parte da cidade, mas também de gentrificação, gentrificação outra vez, desde o início da ocupação daquele lugar no século XVI até agora. Tudo isto faz parte da dinâmica das cidades. E isto é só para dizer que nestes projetos-lei que estão em cima da mesa, quer seja do Bloco de Esquerda, do PCP, do PS, do CDS. Sobre esta questão do alojamento local, há várias matérias que se misturam e que, espero eu, sejam trabalhadas com calma e ponderação durante a discussão em sede de especialidade. Era só isto que queria dizer. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vilhena. Sr. Deputados, queiram intervir sobre esta matéria? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, faz favor.
Muito obrigado.
Só queria chamar a atenção que estão o Sr. Deputado Luís Vilhena falou dos dois.
A questão que se coloca nem tem a ver, nem tem a ver exatamente com os pareceres que foram elaborados pelo Sr. Deputado. Tem a ver exatamente com as notas técnicas e com alguma confusão que está aqui em torno daquilo que é a epígrafe dos diplomas. No projeto de lei do Partido Comunista Português, faz referência à terceira alteração ao Decreto-Lei 128/2014. E a nota técnica que foi elaborada diz: sim, senhora, já houve duas alterações, esta é a terceira. O Projeto-Lei 653 do Bloco de Esquerda, que diz: segunda alteração ao Decreto-Lei, nota técnica diz: sim, sim, só houve uma, esta é a segunda. Não temos nota técnica, mas o projeto de lei do Partido Socialista faz referência à segunda alteração, também. Consultado, e agora sou eu que estou a fazer a consulta em direto, online, do Diário da República, eletrónico, e diz que alterações só houve uma, que foi o decreto-lei 3/2015. Porque o outro são diplomas de adaptação a regiões autónomas, não são considerados alterações. E, portanto, a questão que se coloca, como deve imaginar, não estou a avaliar nem do mérito do trabalho desenvolvido, mas parece-me que há aqui, isto é tudo situações que naturalmente em sede de redação final podem ser alteradas, mas eu só queria chamar a atenção que as mesmas notas técnicas dizem coisas completamente diferentes e, portanto, há que ver aqui alguma harmonização daquilo que são as notas técnicas, porque sob a mesma matéria dizem coisas absolutamente contraditórias. É isso que eu queria chamar a atenção. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Mais algum dos seus deputados pretende intervir? Sr. Deputado Helena Roseta, faz favor.
E só fazer uma pergunta ao Sr. Presidente, que é a seguinte. Atendendo a que há notícia de um projeto de lei sobre esta matéria que está na 6ª Comissão e que isto vai subir a plenário na sexta-feira, se há diligências no sentido, depois no final, caso o plenário entenda que o processo deve continuar, se os projetos vêm todos para aqui ou se ficam três aqui e um lá, que eu acho que não faz sentido nenhum. Além de que também temos uma petição. Está na economia. Houve um projeto do Partido Socialista sobre alojamento local, aquele dos dois deputados, que está na 6ª Comissão, não está aqui. Por isso é que eu queria esclarecer este assunto com o Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sobre esta matéria, se de facto baixarem para a especialidade, seja com votação ou sem votação, teremos que resolver esse problema. Eu julgo que se resolverá criando um grupo de trabalho em conexão com a 6ª Comissão, e portanto onde irão confluir todos os projetos. Parece-me que é esse talvez o sentido mais sensato para resolver este problema. Mas teremos a oportunidade na próxima reunião de comissão a avaliar. Faz favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, como isto vai a plenário sexta-feira, se houver um requerimento no final para baixar a uma comissão qualquer, esse assunto tem que estar esclarecido nessa altura, porque senão a mesa não sabe a quem é que baixa, é só por isso é que eu estou a levantar.
Sim, com certeza. Sr. Deputado, repare que todos os projetos estão, tirando essa, com essa exceção, estão nesta comissão e, portanto, julgo que o que faz sentido é ser esta comissão em conexão com a sexta.
Era isso que eu queria, que ficasse claro.
Muito bem. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Aberta Cabral, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, uma nota muito breve sobre os pareceres emitidos pelo senhor, o parecer dos dois diplomas emitidos pelo Sr. Deputado Luís Vilhena, em relação ao qual nada temos a opor, e, portanto, julgo que neste momento não se fará a discussão do conteúdo dos diplomas, mas apenas do parecer, e, portanto, sobre o parecer não temos nada a opor.
Muito bem, não havendo mais nenhuma questão, tendo em conta a chamada de atenção que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira colocou.
E
a passar então à votação dos relatórios, dos dois relatórios elaborados pelo Sr. Deputado Luís Vilhena. Os deputados que votam contra, que se abstêm, foram aprovados por unanimidade e queria já agradecer também ao Sr. Deputado Luís Vilhena o trabalho de realização destes relatórios. Muito obrigado. Passamos agora ao projeto de lei 581/13. A relatora é a Sra. Deputada Maria Manuel Rola, mas ela não está cá. Está acabado de chegar. Sra. Deputada, está em condições de apresentar o relatório? Ou podemos passar à frente e depois é melhor, não é? Está bem. Projeto de lei 665/13, da 2ª, PSD, procede às alterações dos limites territoriais da freguesia de Boivães e a União de Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas, no Conselho de Ponte da Barca. O relator é o Sr. Deputado Jorge Costa. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. O Grupo Parlamentar do PSD apresentou o Projeto de Lei 665/13, que procede à alteração dos limites territoriais das freguesias de Boivães e a União de Freguesias de Crasto, Ruivos e Grovelas do Conselho de Ponte da Barca. Na exposição de motivos lê-se que, no âmbito deste processo, em ordem a que seja possível efetuar as alterações referidas, pronunciaram-se as autarquias locais envolvidas para a fixação definitiva dos limites administrativos e cujas deliberações foram aprovadas por unanimidade. Neste contexto, e como o presente projeto de lei dispõe de um anexo com um mapa com a referida limitação administrativa, a Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação é de parecer que o projeto de lei número 665 reúne os requisitos constitucionais e regimentais para ser discutido e votado no plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Alguns dos seus deputados pretendem intervir sobre esta matéria? Não havendo intervenções, passamos à votação. Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, faz favor.
É só que uma questão que se prende com a Direção-Geral do Território. Portanto, a consulta... Nós não acordámos que só dávamos conhecimento à Direção-Geral destas alterações. Que dávamos conhecimento. Não que sugere-se que a Comissão promova a consulta prévia dessa entidade. Não, pois, não me parece que seja isto.
Isso já foi feito.
Pronto, mas o que nós acordámos quando aqui estivemos reunidos foi que daríamos conhecimento destes processos que decorressem aqui e que fossem aprovados, para haver alguma consonância entre aquilo que era a informação nos lados e nos outros. Porque as outras consultas já foram todas efetuadas. Está na página 7.
Vamos só consultar a comunicação que enviamos.
Sr. Presidente, só para esclarecer que a formulação que aqui adotei foi a que constava da nota técnica. E que, portanto, é...
Exatamente.
Posso? A questão colocada pela deputada Maria da Luz Rosinha faz todo sentido pelo seguinte, mas depois vamos olhar para o caso concreto. De facto, esta comissão, do ponto de vista daquilo que são as suas competências, os seus poderes, as suas atribuições, não pode solicitar nenhum parecer à Direção-Geral do Território. Essa é uma questão que, na anterior legislatura, nós próprios tivemos o cuidado de solicitar esse tipo de informação, se poderíamos ou não, se estávamos em condições ou não de pedir essa consulta. E a resposta que me foi dada pela Direção-Geral do Território era de que não. O que nós acordámos foi, como a Sra. Deputada disse muito bem, é, enfim, num espírito de colaboração e de entreajuda e de antecipação, enfim, de problemas futuros, fazermos essa comunicação. Ora, isso não implica, naturalmente, que As autarquias, essas, podem fazer essa consulta por sua iniciativa. O que nós estamos a votar, é as conclusões. E nas conclusões, nenhuma referência se faz a essa circunstância. Ou seja, não é imposto aqui que se deva acolher esse parecer. Há... Onde é que está? Eu peço desculpa. Nas conclusões.
Nas conclusões não está, vamos cá ver.
Ah, muito bem, muito bem. Na parte de. Só um bocadinho, desculpa. Na parte do, das consultas facultativas. Pois. A questão faz todo sentido. De facto, aqui dá a entender que nós. Embora tenha reproduzido, o Sr. Deputado Relator Jorge Costa tenha reproduzido na íntegra aquilo que é nota técnica, mas dá a entender que nós temos essa obrigação e, de facto, não temos. Aqui o erro resulta da nota técnica e não, do parecer que foi elaborado. E porque, de facto, não compete a esta Comissão, não temos poderes, aliás, estamos impedidos de proceder a qualquer consulta, mesmo natureza facultativa quanto a isso. O que eu sugeri era que, eventualmente, esse parágrafo das consultas facultativas, porque ela também não foi feita, ela demais não foi feita, essa consulta, nem sequer constasse esta redação, de forma a evitar entendimentos futuros, enfim, que até porque depois diz que sugere que a Comissão promova a consulta prévia, não pode. Portanto, todo este parágrafo da consulta facultativa, não por, naturalmente, por culpa do Sr. Deputado, mas nós entendemos que ele não deveria cá constar, por forma a evitar erradas interpretações no futuro.
Em absoluta concordância com o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, e realmente isto não tem nada a ver, a minha observação só tem a ver com uma coisa que aconteceu aqui na nossa audição com a Direção-Geral do Território, e que, a propósito da Carta Administrativa Oficial de Portugal, nós verificámos que havia discrepâncias com frequência. Eram tomadas decisões na Assembleia da República que depois não eram vertidas para essa mesma Carta. Ao que eles disseram que seria todo o interesse que nós pudéssemos fornecer informação, uma vez que muitas vezes eles não tinham conhecimento do que é que aqui acontecia. E, portanto, o único dever é de informar depois da decisão em plenário. Mais nada. Muito obrigada.
Posso? Fechou, Sr. Deputado.
Enfim, em sintonia com as intervenções anteriores, mas talvez, em vez de eliminar o parágrafo por inteiro, o que se poderia era, precisamente no sentido do que acabou de dizer a Sra. Deputada Maria Luz Rosinha, substituir a parte que está a negrito por... seja, sugere-se que a Comissão dê informação que a Comissão dê informação após a votação final em plenário. Ou a Comissão, ou enfim, ou a Assembleia da República. Neste caso até deve ser a Assembleia da República, já não a Comissão, não é? Após a aprovação em plenário. Em caso de depois.
Vamos lá ver. A questão é a seguinte. Como os senhores deputados certamente se recordarão, a Secretaria de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza dirigiu-se à Comissão, mais concretamente ao PAR, ao Presidente da Assembleia da República, a solicitar precisamente que sempre que houvesse alterações administrativas de limites das freguesias e dos municípios, que fosse solicitada a intervenção da Direção-Geral do Território. Mais concretamente, que instituição de uma consulta regular da Direção-Geral do Território neste tipo de processos, é o que é solicitado. Instituição de uma consulta regular. Portanto, não diz que é prévia nem que é posterior, diz que é uma consulta regular da Direção. Se é uma consulta, presume-se que é anterior, não é? Portanto, é isso que se presume. Nós enviámos, julgando ser a deliberação, porque discutimos isto na Comissão, enviámos para o PAR uma resposta a esta solicitação, onde dizemos o seguinte, na sequência do pedido, tal, foi deliberado promover a consulta da Direção-Geral do Território em todos os processos legislativos que contenham propostas de alteração de limites administrativos. Nós podemos rever esta deliberação, como é óbvio. Mas esta é a informação que neste momento o PAR tem da Comissão. E, portanto, não dizendo que é uma consulta prévia obrigatória, o que nós dizemos é que promoveremos essa consulta. E, portanto, era preciso esclarecer isto na Comissão, de modo a podermos corrigir ou não esta informação ao PAR. Sr. Deputado João Torres, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, pedi desculpa pelo atraso, porque estive noutra comissão e desejar um bom ano de 2018 a todos. Eu gostava apenas de questionar o Sr. Presidente sobre o seguinte. Eu penso que nós, na última reunião da Comissão de Ambiente, antes do final do ano, tivemos uma discussão justamente sobre esta matéria, que esteve relacionada com o agendamento em plenário de uma alteração do limite territorial, diretamente, devido a uma substituição de uma iniciativa legislativa por parte do Partido Socialista, que teve como consequência aqui uma troca de ideias calorosa entre os deputados da Comissão. Na altura, eu recordo-me até ter alegado o meu desconhecimento pessoal em relação a essa matéria, não podendo individualmente ser responsabilizado por esse agendamento de substituição que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista fez. E, portanto, na altura, aquilo que o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira me questionou, a mim e ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de forma muito calorosa, era se era ou não para manter... ou se era ou não para manter, eu presumo que têm, as questões estão relacionadas, não têm? Então pronto, muito bem. Porque isto tem a ver com a condição geral do território. Não têm? Então, as minhas desculpas.
Desculpado, Sr. Deputado. Não, a questão é que isso tinha a ver com o acordo que está-se nos vários grupos parlamentares, enquanto que isto é um problema se a Comissão deve ou não, ou pode ou não, consultar a DGT sempre que há processos de alteração de limites administrativos.
Não.
Sr. Deputado Emília Cerqueira queria falar. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Presidente. Também aproveito para cumprimentar todos, pelo menos os que não estiveram no nosso almoço, já nos cumprimentámos todos. Relativamente a esta matéria, juridicamente, quer-me parecer, independentemente do que tem razão o deputado Jorge Paulo Oliveira, porque é muito questionável a legitimidade da Comissão para pedir este tipo de informação prévia, fazer consulta prévia, isso cabe às entidades administrativas, coisa que nós não somos naturalmente, somos um órgão legislativo, fazemos parte de um órgão legislativo, tenho muitas dúvidas. Neste caso em concreto, de facto esse trabalho já foi feito parecer prévio, já existe parecer prévio junto, aliás consta junto à proposta, porque as entidades locais encarregaram-se precisamente de fazer todo o trabalho que devia ser feito. Sempre que há este tipo de propostas, já fizeram todo o trabalho prévio para que não se gere este tipo de confusões. Portanto, neste caso em concreto, realmente não se justifica. Mas compreendo e julgo que o deputado Jorge Paulo Oliveira tem razão, e claro que o Sr. Presidente, com este esclarecimento que vamos ter, porque senão corre-se sempre o risco. Sr. Deputado Jorge Costa, não leve isto como uma crítica ao seu trabalho, porque não é, com certeza, porque a nota técnica consta. Eu também li, não tinha nenhum reparo para lhe fazer ao relatório, precisamente porque também me baseia na nota técnica, mas faz todo sentido. E já agora, Sr. Presidente, deixe-me aproveitar. Agora estamos apenas aqui a discutir se nós temos poderes ou não para fazer uns pedidos e não tem nada a ver com a forma de discussão e se dá plenário, se vai discutir-se ou não em plenário. Foi aquilo que na outra vez se discutiu. Portanto, são matérias absolutamente diferentes. Era só, Sr. Presidente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Emília Cerqueira. Bem, o que é facto é que, como a Sra. Deputada disse, as autarquias solicitaram os pareceres anteriores a... Agora, também é facto que por vezes isso não acontece. E, portanto, e nesses casos justifica-se que haja uma informação prévia à DGT. Bem, mas...
Sr. Presidente, não há a ver. Uma coisa é uma comunicação, uma coisa é uma informação, uma coisa é criarmos este canal de comunicação nestas matérias. Até poderia ser de uma forma antecipada, isto é, o projeto aí deu entrada e nós... no âmbito de um espírito de colaboração, de entreajuda, informarmos que está a correr os seus trâmites uma iniciativa legislativa de um determinado sentido. E correndo o risco de errar, a informação que tinha obtido diretamente junto à Direção-Geral do Território e consultando naturalmente juristas sobre a matéria é de que o Parlamento não pode promover esta consulta. O Parlamento não pode promover esta consulta a este órgão específico. haverá outros em que o podemos fazer porque resulta do texto da Constituição. Nós promovemos a consulta, como sabemos, da Associação Nacional de Municípios Portugueses, da Associação Nacional de Freguesias. Neste caso concreto, somos obrigados a promover a consulta das autarquias envolvidas nos termos da Carta Europeia e nos termos da própria do texto constitucional, mas neste caso nós não podemos promover consulta de um órgão que está sob tutela, de uma Secretaria de Estado ou de um Ministério. A não ser que resulte a lei, e na lei não resulta em lado nenhum esse pedido de consulta, essa possibilidade de consulta. Nem de forma facultativa, nem de forma obrigatória ou vinculativa, se quisermos.
Apesar disso ter sido solicitado pela própria Secretaria de Estado, que tutela.
Sim, eu admito que sim, a Secretaria o fez. Agora, a Secretaria pede-nos, dar-nos, não deixa, no entanto, de ser interessante verificar que o texto que nos chegou da própria... Aqui eu estou a ler o texto agora que está vertido no parecer e, portanto, não estou a ler o texto na íntegra. Mas o texto também induz-nos um erro, porque diz que pretende a instituição de uma consulta regular, e o termo é consulta regular, mas depois na densificação diz que permita conhecer, e não para consultar, todas as propostas de alteração de limites, conhecer, repare bem, permita conhecer, acompanhada da respectiva fundação de suporte, em formato analógico ou digital, bem como conhecer, com a habilidade possível, as deliberações tomadas. Repare, pressupõe até, de certa forma, que nós já tomámos deliberações sobre a matéria. E, portanto, até há aqui, do meu ponto de vista, há aqui uma contradição entre aquilo que... Há uma certa contradição entre aquilo que é, enfim, o texto que lhe foi dado à solicitação e depois aquilo que efetivamente se pede. Eu admito estar errado, mas continuo a entender, e enfim, errei tantas vezes, esta não será certamente a última, que de facto nós não temos essa competência. Se entender, no entanto, mas aqui uma análise jurídica... enfim, que eu sou capaz de a fazer, mas é a minha opinião, vale tanto como outra que diz exatamente o contrário. Diríamos que ou nos socorrermos dos serviços jurídicos, pode ser, dos nossos próprios serviços jurídicos, naturalmente, mas fazermos um parecer exato. E a opinião que tenho é que não é possível esta consulta. E também não parece que é isso que está aqui pedido, apesar da epígrafe dizer uma coisa que é consulta. Sr. Presidente, eu sugeria que se refletíssemos sobre isso, independentemente de aprovarmos até este parecer, porque nada tem a ver uma coisa com a outra. Quer dizer, esta nossa divergência ou esta nossa dúvida não implica o andamento normal deste processo, nem deste, nem todos os outros possam entrar.
Muito bem. Eu julgo que tudo isto ficaria resolvido se substituíssemos o verbo consultar por o verbo informar. Não é? Ficaria imediatamente tudo resolvido. Possivelmente iremos então nesse sentido. Sra. Deputada Maria de Luz, Rosinha, queria falar?
O Sr. Presidente já me tirou um pouco as palavras da boca.
O objetivo era isso.
Mas também só aqui uma pequena precisão. Quando nos solicitam, quando as entidades locais nos solicitam estas correções, o processo deve vir devidamente instruído. E, no caso concreto, veio absolutamente instruído de uma forma completa. E nesse sentido, se calhar, o que deveríamos também ter em consideração era, em futuros momentos, que este parecer fizesse parte do processo, a solicitação das próprias autarquias, que essas sim podem pedir à Direção-Geral do Território que se pronuncie sobre as correções dos limites geográficos das freguesias.
Muito bem. Então... Muito bem, então, Srs. Deputados, parece-me que há algum entendimento em relação a passarmos a entender o verbo consultar por informar e passar a ser esse o termo que vamos começar a utilizar nos nossos relatórios. E, portanto, se o Sr. Deputado Jorge Costa estivesse de acordo, sugeria-se que a Comissão informasse essa entidade e ficava resolvido o problema. Está bem?
Temos doutrina.
Muito bem. Srs. Deputados, então, depois de resolvida esta questão, que aliás acho que foi interessante porque esclareceu este problema, íamos passar à votação. Srs. Deputados que votam contra, se abstêm, foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa, pelo trabalho e elaboração deste relatório. E então, agora sim, passamos ao relatório do, relativo ao projeto de lei 581/13 da segunda sessão do PEV, interdita à comercialização de utensílios de refeição descartáveis em plástico. Relator é a Sra. Deputada Maria Manuel Rola. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados e Sras. Deputadas. Bem, o projeto de lei 581, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Ecologista Os Verdes, tem como objetivo diminuir os resíduos de plástico libertados no ambiente, impedindo a comercialização de utensílios de refeição descartáveis em plástico convencional à base de petróleo. Este Grupo Parlamentar considera que os resíduos que poluem o planeta encontram-se cada vez mais os plásticos convencionais e estes são de difícil e lenta degradação e podem permanecer no ambiente durante décadas ou séculos. E esta situação leva a graves desequilíbrios nos ecossistemas, nomeadamente nos mares e oceanos. E através deste projeto de lei, o Partido Ecologista Os Verdes volta a colocar à discussão esta temática dos resíduos, da oferta do mercado e da necessidade de prosseguirmos de prossecução de um caminho que garanta uma diminuição substancial da poluição causada pelo consumismo abusivo e descartável. Na exposição de motivos invoca o exemplo francês, que já produziu legislação para a proibição de talheres, copos e pratos descartáveis em plástico convencional. Neste sentido, reconhece a necessidade das empresas que fabricam estes produtos em plástico convencional beneficiarem também de um período para se adaptarem a esta utilização de outros materiais para que, proceder a esta proibição. Existe uma iniciativa pendente sobre esta matéria, que é uma petição, número 381 da segunda sessão, que solicita a abolição do uso de plástico descartável em Portugal. E relativamente a consultas, sugere-se uma consulta facultativa, uma vez que o artigo 6º do projeto compete à Inspeção Geral de Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, a IGAMAOT, para fiscalizar estas medidas a instituir. E é tudo. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Maria Manuel Rola. Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Faz favor. Eu peço desculpa, eu hoje estou muito interventivo, daqui um bocado vamos chamar outra coisa, mas enfim. Sr. Presidente, há aqui duas questões que nós queremos chamar a atenção. Uma é apenas uma pequena correção, na opinião da deputada relatora, apenas para que o decreto, o projeto de lei é o 581, é um mero lapso, e ficou o 292, é um mero lapso, na opinião da relatora. A segunda nota, Sr. Presidente, tem a ver aqui com uma discordância da nossa parte, e vou explicar porquê. Quanto ao ponto 4, consultas obrigatórias ou facultativas. E passo a ler. Não foi ainda realizada nenhuma consulta, atendendo aqui o artigo 6º do projeto, comete à Inspeção Geral da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento do Território, IGAMAOT, a fiscalização das medidas a instruir, bem como a instrução dos processos de contornação e a aplicação de coimas, sugere-se à audição desta entidade. Onde é que está a nossa discordância? Primeiro, esta sugestão, enfim, do ponto de vista do seu enquadramento, se está aqui, devia estar também na opinião da deputada relatora. Mas só dizemos, mas nós não votamos a opinião da deputada relatora, então ela teria que estar nas respectivas conclusões, no sentido de, portanto, na conclusão, numa delas, a dizer que sugere-se ou propõe-se que se faça essa audição. Sem embargo, nós diríamos também que essa sugestão nos merece a seguinte discordância. O que é normal nas iniciativas legislativas, o que é normal, não estou a dizer que não haja situações excepcionais, mas o que é normal nas iniciativas legislativas é que entra um projeto de lei, ou uma proposta de lei, mas neste caso um projeto de lei, quando ele é elaborado o respectivo parecer e quando, se porventura ele for aprovado na generalidade ou baixar à comissão na especialidade, é que aí se colhe pareceres, é que aí se faz as respectivas audições. E, portanto, este projeto ainda não foi objeto de discussão na generalidade, nem foi objeto de discussão, nem foi votado. E, portanto, quando nós agora, vamos imaginar, vamos votar este parecer, e admitindo que o mesmo é aprovado, estamos já antecipadamente a dizer que deveríamos, de certa forma, fazer esta audição quando nós nem sabemos quando é que ele vai ser agendado. Se é que vai ser agendado. E, portanto, nem sequer ficou condicionado a esta sugestão ou uma eventual aprovação. E voltamos ao mesmo, e voltamos ao primeiro ponto. Mas, a ser assim, sempre esta sugestão deveria constar das conclusões e não de uma informação no âmbito das consultas obrigatórias ou facultativas. E também não o digo na opinião da deputada relatora, porque esse não é votado. Naturalmente podia lá constar, mas não é votado e não faria sentido. O que é que, o que é que nós sugeríamos, Sr. Presidente, naturalmente com o consentimento da Sra. Deputada Relatora, era de que este ponto fosse, enfim, também eu transcrito como uma das conclusões, mas sempre, sempre condicionado ou uma aprovação na generalidade ou uma discussão e baixa à especialidade sem votação, se for caso isso a iniciativa em apreço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhores deputados, querem colocar alguma questão mais sobre o relatório? Não havendo, Sr. Deputado Maria Amarelo Rola. O Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira fez uma proposta concreta, talvez fosse bom pronunciar sobre ela.
Sim, não, parece-me que faz sentido que a audição seja feita no sentido de discussão do próprio projeto, assim que, ou seja, condicionar a aprovação do projeto parece-me que faz sentido. Só se fará a audição da IGAMAOT, que é visada no artigo 6º deste projeto, ou seja, que fará todo sentido que seja auscultada relativamente ao seu entendimento da aplicação deste projeto de lei. Mas sim, não me parece que seja feito previamente, mas sim posteriormente à discussão desta própria...
Sr. Deputado, então eu sugeria que, nesse sentido, que tanto o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira como a Sra. Deputada referiram, que a seguir sugere-se a audição desta entidade em sede de especialidade.
Exato.
Porque fica o problema resolvido.
Parece-me...
Está bem? Ok. Está de acordo, Sr. Deputado?
Sim, sim.
Muito bem.
Obrigada.
Então, passamos à votação. Senhores deputados que votam contra... que se abstém. Foi aprovado por unanimidade. Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Manuela Rola, pelo trabalho de realização deste relatório também. Queria agora anunciar a distribuição de dois projetos de lei. O 697/13 desta sessão legislativa, PSD, procede à alteração dos limites territoriais entre as freguesias de Freixo de Espada à Cinta, Mazoco e Ligares. O relator desta iniciativa cabe ao CDS-PP, que não está aqui, mas que certamente nos indicará em breve quem é o Sr. Deputado que fará o relatório. Projeto de Lei 698/13 da terceira sessão do PCP cria o Plano Nacional para a Prevenção Estrutural dos Efeitos da Seca e seu acompanhamento. Este projeto de lei será, o relatório será em conexão, a discussão será em conexão com a 7ª Comissão, a Comissão da Agricultura. O relator cabe ao Partido Ecologista aos Verdes, também não está aqui presente, mas os serviços comunicarão e solicitarão indicação do Sr. Deputado que fará este relatório. Temos aqui uma especialidade, que é do Projeto de Lei 540/13 da 2ª Sessão do PEV, reforça regras de proteção contra a exposição aos campos eletromagnéticos derivados de linhas de muito alta tensão, alterando a Lei nº 30/2010, de 2 de setembro. Como se recordarão, esta iniciativa foi aprovada há dias em plenário, portanto desceu para a especialidade, que eu sugeria era que fosse dado um prazo para eventuais propostas de alteração, no sentido de depois podermos fazer o debate deste projeto de lei. Normalmente damos 10 dias, portanto, sugeria, fazendo as contas, 10 dias a partir de hoje para a apresentação de alterações a este projeto de lei sobre as linhas de muita alta tensão. Façam as contas. 10 dias. Até dia 15. Até dia 15. Portanto, o dia 15 será o último dia da apresentação de propostas de alteração. Então, se estiverem de acordo, avançamos para projetos de resolução. Projeto de resolução 1193/13, a terceira sessão do PCP, recomenda ao Governo que assegure sem restrições o acesso de todos os municípios aos fundos comunitários para investimento no ciclo urbano da água. O PCP indicou que quer discutir este projeto de resolução em sede de comissão e, portanto, em princípio, será agendado para a próxima reunião de comissão. Quinto ponto é sobre o relatório produzido pela Sra. Deputada Maria Manuela Rola, do Bloco, sobre a deslocação a Bruxelas, relativa à participação da Assembleia da República na reunião interparlamentar da Comissão DEV. O relatório foi distribuído a todos os Srs. Deputados, não será objeto de votação, a não ser que algum dos Srs. Deputados queira colocar alguma questão. Não havendo, é apenas um relatório informativo. No entanto, queria agradecer à Sra. Deputada o facto de ter elaborado este relatório e ter distribuído a todos os senhores deputados. Sexta questão, nomeação do relator para a elaboração do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2016. Cabe ao Grupo Parlamentar do PSD, tem esta incumbência, de, quando possível, alguém que... Muito bem.
Quem quer dar um brinde?
Muito
quem
bem. Senhores deputados, passamos então agora aos outros assuntos. Antes disso, sobre os outros assuntos, só um momento, está bem, senhor deputado? Deixe-me primeiro resolver esta questão da proposta.
Eu queria colocar aqui uma questão relativa
ao relatório. Faz favor, senhor deputado.
Obrigada. É que não me recordo desta questão ter sido trazida à comissão, talvez tenha sido numa altura em que eu não estava, mas eu, como faltam muito poucas comissões. Não me recordo de ter sido indicada a senhora deputada Maria Manuel Rola para representar esta comissão nesta reunião interparlamentar. Nem me recordo da questão ter sido debatida sequer.
Esta questão foi tratada, já não me recordo bem também, mas acho que foi tratada em mesa e teve a ver com o facto da senhora deputada se deslocar por outra razão a Bruxelas e temos dado indicação, já que a Sra. Deputada estava em Bruxelas, faria também a representação para esta questão. Não lhe consigo dar em pormenor, mas podemos enviar os e-mails que tratámos sobre esta questão. Está bem, Sra. Deputada?
Não, é obviamente que a questão já se passou, já está ultrapassada, não se levanta nenhuma questão relativamente a isso, mas julgo que estas questões das deslocações devem ser vistas em comissão e não na reunião de mesa. Há várias pessoas que pertencem à Comissão de Negócios Estrangeiros e à Comissão de Ambiente, e eu, por exemplo, sou uma delas, e, portanto, acho que a incidência poderá ser sobre essas pessoas, se quiser ter aqui alguma contenção de custos e que uma pessoa possa ter, com uma deslocação, fazer os dois, representar as duas comissões, mas penso, gostaria pelo menos de ser informada e de saber que estas situações se colocam.
Muito bem. A Sra. Deputada Maria Manuel Rola talvez tenha mais presente esta questão. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, foi o que me aconteceu. Eu fui indicada na Comissão de Negócios Estrangeiros para estar presente nesta comissão e, na altura, a Comissão do Ambiente também entrou em contacto comigo. Foi na altura prévia à votação do orçamento, isto até era para ser dois dias e só tivemos a autorização do PAR para a ausência por um dia. E pela Comissão dos Negócios Estrangeiros fui indicada e depois posteriormente também contactada, já que também iria pelos negócios estrangeiros representar também a Comissão de Ambiente nesta reunião, ao qual acedi quando me contactaram. Obrigada.
Sim, tinha ideia que era isto, de qualquer modo.
A questão não se coloca deputada... nunca por parte da senhora deputada, não, Rola, coloca-se em termos de funcionamento desta comissão. E, portanto, eu agradecia que da próxima vez a questão fosse colocada em comissão. Muito obrigada.
Como foi dito, esta questão foi tratada em mesa, foi precisamente no período de orçamento, em que não temos reunião de comissão e possivelmente terá sido por essa razão que não terá sido divulgado. Mas, claro, que esse é o procedimento normal. Senhores deputados, então podemos passar à faixa.
Isto
Exatamente, era isso mesmo que antes dos outros assuntos ia tratar. Entretanto, surgiu informação de que tanto o Bloco de Esquerda como o Partido Socialista querem apresentar uma proposta de alteração e, portanto, nesse sentido, teremos que fazer a votação na próxima reunião da Comissão, já com essas propostas. Aliás, a do Bloco já foi distribuída e até amanhã certamente será distribuída também a do Partido Socialista e, portanto, fica para a próxima reunião esta votação. Sra. Deputada Maria de Luz Rosinha?
Não, era isso. Era
isto?
Era só
okay.
Informar que tínhamos propostas de alteração para fazer.
Muito bem.
Tínhamos condições para as entregar hoje.
Muito bem. Então, fica este problema resolvido. Sobre... Faz favor, Sr. Deputado José Carlos Barros.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para fazer uma... Há pouco, quando disse que estávamos em condições de votar, era no entendimento de que, obviamente, não... da situação tal como estava há pouco, não havia propostas de alteração. Face a esta nova situação, nós ponderaremos também se até amanhã, obviamente, apresentaremos ou não alguma proposta de alteração.
Claro, até amanhã teremos toda a abertura nesse sentido. Então, fechado esta questão do PPL 98, da PPL 98, passamos então aos outros assuntos. Há vários senhores deputados que pediram a palavra. Julgo que a primeira foi a senhora deputada. Eu disse, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós tínhamos agendado aqui relativamente a iniciativas ligadas ao amianto, que as propostas de alteração pudessem ser entregues até ao dia de amanhã, até dia 4, foi a indicação que fizemos. Nós, por exemplo, temos interesse em fazer, mas não conseguimos, com o período das festas, que isso ocorresse. Eu já falei com a deputada Elisa Apolónia, falei também com o deputado André Dupin, que é quem tem as iniciativas, também fiz uma abordagem ao PSD e também já tivemos a oportunidade de dizer ao Sr. Presidente da possibilidade de estendermos um pouco mais o prazo. A aceitação pareceu-me assente. O prazo que sugeríamos era 12 de janeiro, é sexta-feira, portanto, desta sexta há uma semana, e eu aproveitava para propor já, sugerir já, que a primeira reunião do grupo de trabalho pudesse ocorrer na terça-feira imediatamente seguido, ou seja, no dia 16, das duas uma, ou pelas 14 horas, caso a reunião da comissão venha a ser agendada para as 15 ou para as 15h30, que é mais ou menos as horas aqui agendada, ou caso a comissão seja agendada para as 14, fazíamos a reunião após o fim da reunião da comissão. Não sei se fui explícita, se houver alguma dúvida.
Muito bem. Sra. Deputada Helena Roseta, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só apenas aqui para deixar uma nota pessoal, que é a seguinte. No dia 22 de dezembro foi noticiado que tinha havido um protocolo entre a Secretaria de Estado da Habitação, o Iru, e a Câmara Municipal do Seixal por causa do bairro Jamaica. Eu julgo que é importante para todos nós percebermos até que ponto é que o facto de termos ouvido aqui os moradores do bairro Jamaica, temos chamado a Secretária de Estado da Habitação para dar explicações sobre essa matéria. A Secretária de Estado ter-se comprometido a comunicar com a Câmara ter acedido a isso tudo e sabendo que havia verba ainda no Orçamento de Estado de 2017 para gastar até ao final do ano, se foi possível fazer uma maratona que permitiu que já haja 64 famílias com destino em realojamento e agora o processo está-se a iniciar e, portanto, a Câmara Municipal do Seixal porá uma parte da verba, o Estado porá outra parte, mas eu, o meu, enfim, a minha referência aqui é apenas para dizer que vale a pena a Assembleia da República ouvir os cidadãos diretamente, como foi este caso, que aliás eles é que se dirigiram cá primeiro. E vale a pena fazermos as diligências que fizeram. Acho que saímos daqui todos a uma certa altura bastante aflitos e preocupados com a iminência de poder haver casas a cair num bairro e nós sabermos e não estamos a fazer nada. Fizemos o que nos competia, que era alertar quem podia fazer e quem podia fazer fez e acho que isso é positivo. Não precisamos nos elogiar uns aos outros, mas é positivo registar que vale a pena fazer aquilo que nos compete.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Deputado. Já agora também dizer que seria interessante a Comissão ter conhecimento do conteúdo desse protocolo e acho que podemos solicitar à Secretaria de Estado da Habitação que nos envie o protocolo sobre a Jamaica. Muito bem, então podíamos começar já pelas questões colocadas pela Sra. Deputada Eurídice Pereira, que é relativa ao Grupo de Trabalho do Amianto. Sim. Está bem, mas chega aqui. Portanto, a senhora deputada pede que se prolongue até dia 12 o prazo para entrega de propostas de alteração e informa já que, ou sugere que a primeira reunião seja a dia 16/1. Eu queria dizer, no entanto, que nem todos os grupos parlamentares, ou antes, o Partido Socialista é o único grupo parlamentar que ainda não indicou quem é que vai fazer parte deste grupo de trabalho e, portanto, é? Não tínhamos essa informação, portanto, já?
Exatamente.
Muito bem. Então temos o grupo constituído pelo Sr. Deputado Bruno Coimbra e Jorge Paulo Oliveira do PSD, Eurídice Pereira do PS, Maria Manuel Rola do Bloco, Álvaro Castelo Branco do CDS, que será o coordenador, Ana Virgínia Pereira do PCP, Luísa Apolónio do PEV e André Silva do PAN. Portanto, será esta a constituição do grupo de trabalho e, portanto, se não houvessem objeção, prolongaríamos...
O coordenador é do CDS.
É, do CDS, Álvaro Castelo Branco. Se não vissem objeção, seria prorrogado até dia 12 o prazo para entrega de propostas, na expectativa de que imediatamente a seguir o Grupo de Trabalho reuniria para o trabalho de conjugação das várias iniciativas legislativas. Ainda sobre grupos de trabalho. Antes disso, a próxima reunião da Comissão será 10 de janeiro, às 11h30, para a audição da ERSAR sobre os projetos de lei da fatura da água. Portanto, 10 de janeiro é já para a semana. DERSAR, sim. Será já a próxima reunião da Comissão. Entretanto, aos grupos de trabalho, temos aqui três grupos de trabalho constituídos, nomeadamente este do amianto, que já foi tratado, e agora temos mais dois. O da Convenção da Albufeira. Foi decidido criar este grupo de trabalho. Tem um prazo de 30 dias para a apresentação de conclusões à Comissão. Neste grupo de trabalho ainda falta a indicação dos senhores deputados do PSD, do PS, do Bloco de Esquerda, do CDS-PP. Temos a indicação do PCP, que é a senhora deputada Paula Santos, do PEV e Luísa Apolónio e PAN de André Silva. Caberá ao Partido Socialista a coordenação deste grupo de trabalho. Senhores deputados, tomaram atenção?
O PSD é dois
deputados. Pois, parece que sim. Não, acho que é dois. É dois, é dois. É exemplo do que se passa com o ambiente também. Portanto, o PSD não indicou ainda nenhum deputado, o PS também ainda não, cabendo ao PS a coordenação, o Bloco de Esquerda não indicou e o CDS-PP também não indicou. É preciso dizer que terá um prazo de 30 dias a contar da aprovação
da sua Constituição,
que foi dia 19/12. Ok. Muito bem. E, portanto, logo que o Partido Socialista tenha o coordenador indicado, era bom marcar a reunião deste grupo de trabalho. E deixava esta incumbência. Não está ainda.
Eu farei parte, mas teremos que indicar ainda outra pessoa e, portanto, vamos discutir a questão da coordenação.
Muito bem.
Há aí alguns grupos de trabalho que nunca funcionaram.
Pois não sei.
Grupo de trabalho da Legionela. Foi criado na mesma reunião de comissão, o grupo de trabalho da Legionela. Neste momento também não temos indicação dos senhores deputados do PSD e do PS, assim como do CDS-PP. São os grupos que faltam. PSD, PS e CDS. Grupo de trabalho da Legionela. Também tendo em vista a elaboração de um texto comum das várias iniciativas apresentadas. Do Bloco de Esquerda, a quem cabe a coordenação deste grupo é o Sr. Deputado Jorge Costa, do PCP é a Sra. Deputada Carla Cruz, do PEV e Luísa Apolónia e do PAN André Silva. Portanto, recomendo ao PSD, ao PS e ao CDS que façam o favor de indicar. Muito bem. E, portanto, logo possível, também solicitava ao Sr. Deputado Jorge Costa que convocasse a reunião deste grupo de trabalho, da Legionela.
Thank you.
Alojamento local será para. Qual é a sexta? Muito bem. Senhores deputados, há uma questão que queiram colocar? Não havendo, dou a reunião por encerrada. Muito obrigado.